Nossa reportagem conversa com Yasmin Medeiros, nutricionista, ministrou uma palestra no Centro Cultural em Espumoso sobre manejos em casos de seletividade e dificuldade alimentar. Yasmin, propósito dessa palestra, qual que é o público-alvo dessa palestra?
Então, o público-alvo dessa palestra são as famílias, porque como o objetivo é falar sobre os manejos, é preciso que as famílias entendam o porquê as restrições alimentares acontecem e como elas devem ser manejadas para que essa criança não piore essa restrição e para que essa criança se sinta segura e confortável com o alimento, que é o que a gente gostaria que acontecesse.
E quais são as crianças que você fala? Aquela criança que não quer comer um certo alimento, que prefere outro, aquela criança que é atrelada mais a doces, a comida salgada, enfim, ou tem preferências? Qual que é a criança no sentido geral?
Na verdade, são todos esses exemplos, né? São crianças que têm restrições por diversos motivos, seja por ser uma característica do transtorno do espectro autista, que também é um público que tem muitas restrições alimentares devido às questões sensoriais, por exemplo, a questões comportamentais, a rigidez, e também as crianças que passaram por erros alimentares, que são erros decorrentes do contexto familiar em que essa criança é inserida e que não houve, né, uma exposição correta aos alimentos. Mas a maior parte dos casos em que a gente vê as crianças com restrição alimentar no transtorno do espectro autista são por questões de rigidez e questões sensoriais.
E essa restrição alimentar abrange uma cadeia muito grande, né? Tem pessoas que, desde a infância, né, elas não gostam de certo alimento, elas não querem, muitas vezes não têm conhecimento também, né, do valor nutricional e outras características do alimento, né?
E na realidade, assim, sobre essa questão do valor nutricional, é bem importante, né, falarmos sobre isso. É essencial que a gente coma e que a gente tenha os nutrientes, mas não só isso, é essencial que a gente se sinta seguro e confortável com o alimento, porque dessa forma, a gente se alimenta da forma correta. Se a criança tem a alimentação, mas para ela é uma tortura isso acontecer, ela vai crescer com esse sentimento e ela sempre vai ter resquícios disso na alimentação dela durante a vida adulta. Por exemplo, aquele adulto que a gente conhece, que é o chato para comer, que não come um X com uma alface, que pede um lanche e tira tudo do lanche, o lanche tinha milho, tirou milho, a ervilha, enfim, que nada pode na sua comida. Então, essas pessoas possivelmente eram pessoas já com restrição alimentar na infância, seja ela seletividade, dificuldade alimentar, ou o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, ou até anorexia infantil.
E muitas crianças herdam dos pais, né? Os costumes alimentares, né? E aí, quando a gente é criança, a gente lembra que a gente era forçado muitas vezes a comer alimentos que a gente talvez não gostasse, né? E os pais forçavam. Isso causa algum trauma, alguma coisa, talvez, para as crianças?
Hoje a gente tem muitos estudos que falam sobre essas cargas psicológicas, né, que são essas questões da criação. A gente sabe que os pais não fazem para querer fazer mal para os filhos, é exatamente pelo contrário, pela preocupação de o quão é essencial a comida e que essa criança não está sendo suprida dos nutrientes, que eles têm essas ações de forçar. Mas toda vez que essa ação é feita, essa criança se bloqueia ainda mais para o alimento. Então, a gente tem hoje adultos, por exemplo, que são obesos, que têm outros transtornos, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, ou simplesmente que têm um comer transtornado decorrente desse forçar da alimentação, sabe? Então, é bem importante que a gente entenda que o alimento, ele também é ligado a sentimentos, né? E os nossos sentimentos em relação ao alimento, eles precisam estar equilibrados. Então, é claro que a gente pode não gostar de algum alimento, ter preferências, isso é óbvio, né? Mas a questão é, será que está certo a gente não gostar de nada? Será que está certo a gente não se dar bem com a comida, a gente ter nojo da comida?
A senhora falou ali sobre anorexia, bulimia. A anorexia, a pessoa, ela bloqueia totalmente, né? Não consegue comer ou não quer comer. E a bulimia seria ingestão de alimentos, mas depois ela faz força para botar para fora, né? Seria o vômito, então. E seria isso. Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte bem certinho a diferença entre as duas.
Na verdade, é exatamente essa diferença que você explicou. A anorexia, ela tem a restrição da quantidade de alimentos, né? E aí, na bulimia, a gente tem o método compensatório, seja ele o excesso de exercício, ou forçar o vômito, a ingestão de laxantes, para que não ocorra o ganho de peso. Aí, nesse caso, o sentimento em relação à comida, ele é um sentimento de prisão, né? Ele é uma tortura.
E no caso das crianças hoje, você fala do autista também ali, vamos falar desse nicho ali, né? Pessoas que têm problemas, transtornos, alguns transtornos, né? Seja o autismo, seja qualquer outra coisa. É mais difícil você conseguir compor uma dieta, fazer uma dieta para essas pessoas, eles são bem determinados naquilo que eles querem, né? Não só na alimentação, em outros negócios da vida, outras coisas, né? E aí acaba sendo mais difícil, né? Como é que se trata essas pessoas, assim? A senhora vai falar hoje sobre isso, né?
É, na verdade, são formas de manejo que a gente utiliza para que essas crianças interpretem o alimento de uma forma diferente. Então, essas crianças, elas vêm bloqueadas em relação à comida. Algumas delas não conseguem nem encostar em um alimento in natura. E a gente vai trabalhando essa aproximação dessa criança, seja por aproximação sucessiva, seja na terapia alimentar. A gente utiliza muito isso, que é a gente utiliza brinquedos e a ludoterapia. Né, que é a forma lúdica de mostrar para a criança o mundo. E a gente usa essas técnicas para fazer com que a criança seja amiga do alimento. E quando a gente fala amiga do alimento, é isso mesmo, que ela consiga pegar, que ela consiga brincar, que ela consiga tentar experimentar. Mas em nenhum momento nessa terapia alimentar a gente propõe que a criança experimente. A gente deixa a criança à vontade, segura, e a gente vai fazendo manejos para que ela aproxime da boca, para que ela se sinta segura para cheirar. E em muitos momentos essa criança faz isso sem mesmo ser solicitado, porque naquele ambiente terapêutico a criança vê o alimento do zero. Ela não tem as experiências negativas que ela tem que ela teve, né, em casa ou na escola ou sei lá, na casa de um parente que pode ter tido alguma relação, como castigo, como chantagem, algumas crianças apanham, são forçadas.
E hoje em dia a gente sabe que as crianças, né, estão mais espertas, né? Antigamente a gente acatava o que os pais falavam, né? Você vai comer isso, que se a gente não gostava, a gente engolia meio goela abaixo, ou senão ficava sem comer e depois ia procurar outra alternativa. Hoje as crianças já sabem o que eles querem comer, né? Eu sei porque eu tenho filhos, eles querem, eu quero um salgadinho, eu quero um biscoito. E muitas vezes para você agradar a criança, você acaba, né, cedendo. E isso seria um erro, a gente teria que escolher, né? E muitas vezes o alimento certo para a criança no momento certo, né? Para isso que as nutricionistas servem, né? Principalmente as que trabalham nessa área infantil.
Sim, e na realidade sempre que uma família chega no consultório e fala que as crianças escolheram um alimento que não é tão saudável, a gente questiona que esse alimento, ele surgiu dos pais, né? Então, as crianças conheceram esse alimento pelos adultos, elas não conheceram esse alimento sozinhas, não foram sozinhas ao mercado e compraram essa comida. Então, a gente tem várias técnicas que a gente utiliza para reduzir essa possibilidade da criança ter essa escolha. Então, não ter em casa, reduzir, fazer acordos com a criança de no final de semana, é na quinta-feira, reduzir gradativamente a exposição, reduzir gradativamente a oferta. Essas questões ajudam a criança a entender que esse alimento vai estar na vida dela de forma esporádica, né? E existem também trocas interessantes que podem ser feitas. Existem hoje produtos industrializados que não são tão ruins quanto outros. Então, a escolha vai muito também de conseguir entender quais alimentos são melhores e quais alimentos são piores para essas crianças.
Muito bem. A gente vai terminar nossa entrevista, então, finalizar nossa conversa falando sobre o tema que a senhora tratou na última noite de quinta-feira e uma dica da senhora para os pais, para as crianças, para as famílias, enfim, para finalizar a nossa reportagem.
Então, como o tema da palestra é manejos, o meu manejo de dica é que os pais pensem na seguinte situação: qual é o momento de felicidade e de inclusão que vocês têm com a criança de vocês e o alimento que não seja ruim? Vamos pensar que não seja a guerra na hora do almoço porque não come, que não seja... Qual é o momento feliz que vocês têm com o filho de vocês junto com a comida? Porque essas memórias, elas são colecionáveis. E se as memórias colecionáveis só forem memórias ruins, a gente só está colecionando coisa ruim em relação ao alimento. E esse é o primeiro pontapé para um tratamento.
Muito bem, conversamos então com a Yasmin Medeiros, falando sobre manejos em casos de seletividade e dificuldade alimentar. Para o nosso programa de jornalismo, Rodrigo Oliveira.